Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Imposto sobre grandes fortunas para ajudar no combate à pandemia está em análise no Senado. Senadoras comemoram a aprovação de normas para combater a violência política contra a mulher. CPI da pandemia firma parceria com CPMI das fake news e vai analisar notícias falsas sobre a Covid-19. Boa noite. O Senado aprovou mudanças na legislação para prevenir a violência política contra mulheres. Senadoras comemoraram a aprovação da proposta que prevê punições para quem assediar, ameaçar ou discriminar candidatas a cargo eletivo ou que estejam cumprindo o mandato. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto pune com pena de reclusão e multa quem constranger, perseguir ou ameaçar candidatas ou detentoras de mandato eletivo. Para a líder da bancada feminina, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a futura lei vai proteger as mulheres que querem fazer política.
Então, esse projeto nada mais faz que tipificar, dizer que no período eleitoral nós estamos protegidas de calúnias, de difamação, de vídeos fraudulentos, onde expõe a nossa honra.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, considera o projeto fundamental.
A nossa participação feminina ainda é muito pequena na política. Isso se dá, dentre outros fatores, por esse nível de violência. Esse projeto é fundamental para o avanço da participação da mulher na política.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, acredita que a proposta vai estimular a presença feminina na política.
Vai estimular, sim, a presença feminina nos locais de comando, nesse Senado Federal, na Câmara, nas Assembleias Legislativas e no Poder Executivo.
O projeto aguarda a sanção presidencial.
O período das secas e das queimadas chegou e em alguns estados as consequências já começam a ser sentidas. Para colaborar no combate a incêndios florestais, o Senado aprovou em outubro do ano passado um projeto que permite o uso de aviões agrícolas nas operações de emergência contra o fogo. O autor, senador Carlos Fávaro, fez um apelo pela rápida votação do projeto pelos deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Pela proposta, os planos de combate a incêndios florestais devem incluir aviões agrícolas. O Brasil tem a segunda maior frota do mundo, que fica ociosa na entressafra que acontece no segundo semestre. O autor, Carlos Fávaro, do PSD Mato Grossense, destacou que este é justamente o período de seca e de mais ocorrência de queimadas.
O projeto tem relevância neste momento, onde os incêndios florestais podem voltar a ocorrer, como aconteceu no ano passado. O mundo todo ficou estarrecido com os incêndios no Pantanal brasileiro.
Ao destacar a aprovação do Senado, Carlos Fávaro apelou pela rápida votação da proposta na Câmara.
Queria fazer um apelo à deputada Bia Guiz, que é presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, que designe um relator para que ele possa dar o seu parecer, levar ao presidente Arthur Lira, que pode pautar esse assunto.
A taxação de grandes fortunas já é tema de vários projetos em discussão no Senado, mas a pandemia fez o assunto voltar com maior força ao debate. A reforma tributária também contribuiu para estimular as discussões sobre o tema. Detalhes com o repórter Pedro Pincer.
A proposta mais recente do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, prevê a tributação de até 5% sobre um patrimônio acima de R$4,67 milhões. Metade da arrecadação seria destinada para o combate a pandemia e a outra para o auxílio emergencial. Já um projeto do senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, cobra imposto sobre as grandes fortunas em momentos de calamidade pública. O imposto extraordinário de 0,5% seria cobrado de patrimônios acima de 50 mil salários mínimos ou R$55 milhões. Segundo Regufe, o dinheiro iria para o SUS e para um fundo social.
O Brasil tem 206 bilionários, pessoas que têm patrimônio superior a R$1 bilhão. Só essas pessoas detêm um patrimônio superior a R$1 trilhão e 200 bilhões. É justo que essas pessoas também contribuam com esse momento grave que vivemos.
Apresentado em 2015, o projeto mais antigo com esse objetivo é do senador Paulo Paim, do PT gaúcho.
Estudos mostram que se o Brasil taxar as grandes fortunas, poderemos arrecadar mais de 100 bilhões de reais por ano. Dinheiro para ser aplicado em saúde, em educação, em emprego, renda, renda básica de cidadania, combater a fome.
A partir do mês que vem, a CPI da pandemia trabalhará com a colaboração técnica da CPMI das fake news. A intenção é investigar uma possível rede de disseminação de notícias falsas sobre temas como a eficácia das vacinas contra o coronavírus e a existência de tratamentos precoces. Indicados pela relatoria da comissão mista, os técnicos vão ajudar a analisar documentos probatórios. A parceria foi estabelecida após um pedido do relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan afirmou que a notória especialização da equipe da CPMI das fake news vai colaborar com as apurações sobre a existência de uma ação coordenada de disseminação de notícias falsas que podem ter contribuído para o aumento da epidemia de Covid-19. Hoje, a Voz do Brasil, o programa mais antigo do rádio brasileiro, completa 86 anos. São mais de 8 décadas levando a você informações sobre os três poderes. Aqui no Senado, o compromisso é com a transparência. Repórter Fernanda Nardelli.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
A Voz do Brasil nasceu em 1935, no governo de Getúlio Vargas, mas sobreviveu ao tempo. Passou pela ditadura militar, pelas campanhas por eleições diretas e redemocratização. O ideal perseguido pela equipe da Voz é sempre o de informar o cidadão sobre o que está em debate no Senado e o que virou lei no país. Quais são os novos direitos e deveres, dando transparência ao trabalho dos políticos eleitos, pagos pelos impostos. Um dos editores do Jornal do Senado, na Voz do Brasil, Alexandre Campos, explica o diferencial do programa.
O trabalho nas comissões, as audiências públicas, os diversos grupos representativos da sociedade participando dessas audiências, e não somente as votações ou então a intriga política, não. No Senado acontece de tudo um pouco, justamente por intermédio do Jornal do Senado, que as pessoas de todo o país têm acesso ao que está acontecendo ali, ao que está sendo discutido, ao que está sendo debatido.
A Voz do Brasil se reinventou algumas vezes. Apresentadores mais antigos foram dando lugar a novas equipes. A trilha sonora de O Guarani recebeu novas roupagens. E hoje, a Voz do Brasil está on. Está não só nas rádios, mas também na internet, por meio de podcasts, nas principais plataformas comerciais. Ainda um jornal obrigatório para as rádios, mas com a flexibilização de horário. Um pedido antigo das emissoras do país, que podem agora escolher entre 19 e 22 horas para veicular o programa. Editor de áudio no Jornal do Senado há 13 anos, Eliseu Caires afirma que até hoje sente um frio na barriga quando coloca o programa no ar.
É muito gratificante, é muito prazeroso. Fazer a Voz do Brasil, trabalhar na Voz do Brasil. É um programa que está aí há 86 anos, está no Guinness. Desses 86 anos que são comemorados hoje, há 13 anos eu faço parte desse programa, 3 anos pela Rádio Justiça e 10 anos pela Rádio Senado. É aquele friozinho na barriga que dá todo santo dia, mas vale muito a pena.
E tem ouvinte fiel parabenizando a nossa querida voz.
Oi, pessoal e ouvintes da Voz do Brasil. Aqui quem fala é Ítalo Fantauzi, morador de Sorocaba, interior de São Paulo. Sou ouvinte assíduo da Voz há mais de 20 anos. Gostaria muito de parabenizar e agradecer a todos que fazem esse excelente programa, que de forma clara e objetiva mantém a população bem informada sobre os atos do governo, fazendo um jornalismo sério, responsável e competente, a serviço da nação. Continuem assim. Obrigado e boa noite.
Eu sou Paula Groba e agradeço a sua audiência sempre aqui conosco. Um abraço a todos e que venham mais décadas de informação a serviço dos cidadãos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.